final de ano chegando, aqueles já conhecidos exageros na comida e na bebida. Algumas pessoas engordam, né? Ganham peso, depois é um corre-corre, ficam até inimigos do espelho e da balança. A endocrinologista doutora Lorena Lima Mato lista aqui 7 dicas que podem ajudar a não ganhar peso diante daquela mesa repleta de delícias que costumam estar presentes nas festas de fim de ano. Doutora Lorena, seja bem-vinda ao programa. Bom dia.
Bom dia, obrigada.
Doutora, é difícil a gente se controlar frente a tantas coisas boas. A cozinheira capricha, o chefe de cozinha faz o máximo para agradar. E aí a gente pode passar do limite também, né? Como é que a gente faz para ficar longe de tanta coisa boa, hein?
Sim, é difícil, né? Fácil não é. Mas aí, dentre as dicas, estão, uma das coisas é ficar longe da mesa das delícias, né? É muito comum, como a gente encontra pessoas queridas, agora, graças a Deus, com a amenização da pandemia, muita gente vai se encontrar, né? E conversando, falando com pessoas agradáveis, revendo, se você ficar do lado de comida, você vai comer o tempo todo sem nem perceber. Então, já a primeira dica, só de ficar longe, fisicamente, né, da mesa ali, de petiscos, de guloseimas, não ficar perto, isso já vai fazer com que você reduza um pouco. Já é uma primeira estratégia, né? Com certeza isso ajuda, mas tem outras também.
Conte pra gente aí, porque no bate-papo, né, uma bebidinha aqui, outra ali, a gente vai comendo e não percebe o volume que já comeu, né?
Exatamente. Outra também dica é não, quando for começar o prato, se a ceia, sim, para começar, já ficou longe ali dos petiscos para não ficar comendo o tempo todo sem perceber. Começar sempre pela salada, pelo mais menos calórico, né? O que todo mundo contém muitos alimentos calóricos e muito gostosos. Se você for com muita fome para os mais calóricos, a quantidade que você vai acabar comendo é muito grande, até não só calorias, mas muitas vezes esses alimentos causam indigestão por serem muito pesados, né? Então você começar a refeição com algo mais leve, menos calórico, e depois partir para os pratos maravilhosos de fim de ano. Outra dica, né? E também em relação à bebida alcoólica. É muito comum que em confraternizações, festas, as pessoas vão enchendo as taças sem nem ter esvaziado, né? Quando tem alguém servindo, quando tem essa possibilidade. Isso é muito ruim, porque você perde o controle do que você bebeu, né? Do que você está bebendo. Então, espere esvaziar, não só taça, enfim, o que você estiver bebendo, seu copo, espere acabar para depois encher novamente, para você ter uma noção. Não, já estou primeira, segunda. Quando vai ali enchendo o tempo todo sem nem ter acabado, você perde completamente a percepção do quanto bebeu. Se for comendo, assim, beliscando com a mão, perde a percepção do quanto comeu e aí tudo desanda.
Qual o tipo de bebida que é mais apropriado para não estufar muito, não encher demais?
As fermentadas, né, assim, em geral, os destilados não enchem tanto, né, em relação aos fermentados. É claro que existem diferentes, né, fermentações, origem, por exemplo, a cerveja acaba tendo uma sensação de estufamento muito maior um pouco do que o vinho, né, mas também são calóricos. Então, os destilados, em geral, são menos calóricos. Existem alguns drinks que vão a pequena quantidade de destilados, se você não colocar açúcar, que ficam bem menos calóricos, né? Se vai algum, por exemplo, uma gin tônica, se a tônica é zero e não coloca nenhum açúcar, a caloria fica bem pouca e, por ser destilado, não dá tanta sensação de estufamento. Então, existem opções. E eu sempre falo para os pacientes fazerem propostas a si mesmo. Quanto vou beber? Ah, vou beber tantas taças, tantos chopes, tantos, e tentar cumprir, né? Quanto que você acha pertinente e tentar ficar ali. Ah, não, vou beber sim, é fim de ano, não vou deixar também de aproveitar, mas faça uma proposta para si mesmo. E também em relação aos alimentos que mais gosta. Gosta muito de um alimento? Ok, vai lá comer, tem que comer, fim de ano, né? Mas se faça um combinado antes e tente cumprir. Né? Vai ser um pedaço de panetone, dois, que seja, enfim. O que quer que seja, faça um combinado com si mesmo e tente cumprir.
Doutora Lorena, mesmo que a pessoa tenha que ir fazer o xixi várias vezes, é interessante também se hidratar e beber água também, não é?
Sim, com certeza. Eu sempre falo também que um gole de bebida alcoólica, um gole de água. Essa é uma regra que ajuda muito, né? Se você todo gole de bebida, um gole de água, além de você não conseguir beber tanto, porque você não aguenta mais ver água, a bebida alcoólica a gente consegue, né? Mas água a gente acaba cansando, você se mantém hidratado. Então isso é muito importante, a hidratação faz toda a diferença até no dia seguinte, né? Aquela sensação ruim de desidratação, de mal-estar. Com certeza, e também para evitar embriaguez, né? Quando você se mantém hidratado, isso é mais difícil de acontecer.
Apesar de tantas dicas e informações, certamente haverá os exageros, né? Acontecerão exageros. E aí, passou do limite, dor de cabeça no dia seguinte. Qual é a melhor receita para dar aquela tranquilizada e aliviar o organismo?
Se exagerou, né, principalmente em bebida alcoólica, em alimentos também. Existem muitos medicamentos sintomáticos, medicamentos para náusea, medicamento para diarreia, medicamento para dor de cabeça. Tudo isso você pode ser medicado, né? Quando parece que a comida está parada, existem medicações para você tentar melhorar. Mas também a boa hidratação, o repouso. É sim, também essencial, e comer alimentos muito leves. Há um modismo, né, que não tem nenhuma evidência científica da palavra detox, né, tomar sucos detox, fazer um detox. Isso é uma forma comum de se falar, mas querendo ou não, esses detox são em geral alimentos leves, mais cítricos, né, aqueles sucos detox em geral vai abacaxi, vai algo cítrico, que facilita essa questão do mal-estar, hidrata, tem uma questão de nutrientes de forma leve e que facilita essa recuperação pós-excessos. Então, apesar de não ter algo científico no nome detox, há um racional útil do uso dessas medicações, dessas estratégias, na verdade.
Eu perguntei para você porque muitas pessoas já sabem antecipadamente que vão exagerar, porque nessas horas elas realmente, né, colocam o pé no fundo. Outra coisa, doutora, é importante saber respeitar aquelas pessoas que têm um planejamento, né, alimentar durante o ano, né? Você não ficar insistindo, né? É Natal, é fim de ano, vamos beber, vamos comer à vontade. Eu acho que é importante respeitar a opção de cada um, né?
Exatamente, não tem coisa mais chata que insistir para comer e são o que a gente chama de sabotadores, né? A pessoa às vezes está num esforço, ela não, ela é a programação é dela, o que vai, a pessoa quer ter um prazer em ver o outro comer. Coma, né? Quer comer, quer ter o prazer, coma. Cada um está cuidando do seu, né? Então, existem o que a gente fala dos sabotadores. Tem gente que está ali numa modificação de estilo de vida bem estruturada, está bem focada e não quer colocar tudo a perder porque é fim de ano. Então, respeite, né? Cada um, e eventualmente até questão de saúde. A pessoa está controlando um diabetes, a obesidade é uma doença também, que a pessoa está em controle, está se organizando e você fica ali insistindo para que ela saia do eixo. Fica complexo, né? O ideal é que cada um cuide do seu.
Doutora Lorena, os ingredientes doces, né? O chocolate, enfim, uma boa sobremesa, realmente por ter mais açúcar, cortam também o efeito do álcool?
Na verdade, o ideal que você consuma álcool, o mais importante, não é nem de cortar, isso não, porque tudo vai liberar açúcar, alguns mais rápidos ou não. A fonte de carboidrato vai liberar açúcar também, o arroz, o macarrão, né, no organismo. Mas o estômago vazio, realmente isso faz diferença para a maior absorção do álcool e a desidratação. Acho que são pontos que pegam mais na questão da ingesta de bebida alcoólica, né? Que são mais importantes até.
Algumas pessoas tomam Engove, aquele medicamento popular de farmácia, né, que também ajuda um pouco, né? O efeito do Engove, quando se deve tomar ele? Toma antes, toma durante, como é que é?
Esses medicamentos, né, que são, eles não têm tanta. Eu sou mais até a favor dos que realmente os analgésicos, por exemplo, não para tomar antes. Antes você tem que estar o quê? Bem hidratado e alimentado, sem estômago vazio. No depois, hidratação e analgesia. Eu acho que é até mais importante do que esses outros medicamentos. Né, você tomar um dipirona, enfim, algum, eu não posso falar, mas tomar um remédio de fato analgésico que melhore esses sintomas, né, que você está passando. Então, isso talvez tenha um peso até maior do que esses que se compra sem orientação médica, não tem muita evidência, enfim, que vai trazer um benefício ou não.
O Gatorade ou Gatorade, como alguns falam, é bom para ressaca?
também porque repõe eletrólitos, né, é equilibrado, e hidrata, né, o ponto aqui é a hidratação. Essa regra de um gole de bebida, um gole de água, no durante, né, porque depois você vai correr atrás do prejuízo, né, quando você vai se hidratar depois, você está correndo atrás do prejuízo, já está desidratado, já está com dor de cabeça, né. Só que quando você vai se hidratando antes e no durante o consumo de bebida, isso é o ideal. E o Gatorade entra. Você não precisa especificamente repor eletrólitos, né? Na grande maioria das vezes, as pessoas têm rins que funcionam bem e dão conta do recado, né? Só que, eventualmente, você faz uma reposição mais equilibrada do que só com água. Por isso que, às vezes, se fala no Gatorade. Sim, é uma estratégia boa, porque tem um gostinho cítrico, né, melhor do que a água. A pessoa, às vezes, consegue beber mais do que água, né, quando está um pouco nauseada, de ressaca. Então, acaba que funciona.
Escolhendo entre vinho tinto e vinho branco, qual que você indica?
Preferência pessoal. No tinto tem uma pequena superioridade no sentido que o que dá essa característica do vinho tinto, das uvas que são mais escuras, elas têm algumas propriedades que em algum momento já se demonstrou um benefício cardiovascular. Ninguém vai tomar vinho para ter benefício cardiovascular, né? Tem outras estratégias melhores. Então, mas é questão de sabor. Se a pessoa prefere, tirando que isso, o vinho tinto tem esse quê a mais, desse pequeno benefício aí, nessa substância que está na coloração da uva mais escura, tirando isso, preferências, né? Porque afinal tudo é bebida alcoólica, então não vai ser tratamento para nenhuma doença.
Algumas pessoas praticamente nem sentem a ressaca no dia seguinte, outras têm ressaca que demora dias, né? Quando é que a ressaca pode ser considerada preocupante?
Frequente?
Mais preocupante, mais duradoura.
Ah, preocupante. Não, a ressaca é o tempo ali de metabolização, de eliminação de alguns metabólicos que usam álcool. Um dia, né, com uma boa hidratação, você já é para estar recuperado, né, de repouso, hidratação, medicamentos. No máximo dois, algumas pessoas têm também efeito gastrointestinal, ficam com diarreia após exageros, tudo isso pode durar um pouco mais. Mas com certeza, se você está com mal-estar que perdura dois, três dias pós o excesso de bebida alcoólica, você já interrompeu o uso de bebida alcoólica, vale a pena procurar a orientação médica.
O ouvinte pergunta, ela quer saber se tem, se quem tem diabetes pode tomar água com gás.
Sim, pode, água com gás não tem problema algum, pode tomar à vontade.
Nenhuma contraindicação?
Nenhuma contraindicação.
Uhum. Quanto tempo, aproximadamente, é necessário para que o álcool, né, seja liberado do nosso corpo, que realmente saia?
A demora para o álcool ser eliminado depende das quantidades, do organismo de cada um, até do tamanho de cada um, né? Pessoas menores, pequenas, mulheres em geral, homens, mas como eu falei, em torno de 24 horas é para você ter eliminado todos os metabólicos do álcool. É claro que depende de... Depende, inclusive, do quanto aquela pessoa bebe. Quanto mais ela bebe, com mais frequência, né, mais o corpo aprende a eliminar rapidamente, né, esses metabólicos. Então, a pessoa nunca bebe. Aí, quando bebe, o corpo tem um pouco mais de... É um pouco mais complexo. Então, até isso tem que ser levado em consideração. A pessoa que nunca bebe, vai beber, vai ter, possivelmente, uma maior dificuldade de eliminar o álcool, vai durar um pouco mais de tempo.
Uhum. Tem uma situação que é bastante incômoda, né? E não é nada bom, né? Pelo menos o sentimento que a pessoa tem é bastante assim angustiante, incomoda bastante, que é vomitar. A pessoa comeu demais, misturou álcool e tudo mais, né? Esse é um processo em que o corpo ele está realmente no seu limite, não aguenta mais. Como é que funciona esse processo da pessoa acabar vomitando?
Existem duas coisas que têm que ser observadas, o vômito induzido e o espontâneo. O induzido é uma doença, né, relativamente grave, assim, uma doença que merece atenção, que é a bulimia, né, que muitas pessoas têm. Não se toca nesse assunto porque é um tabu, mas é algo que as pessoas fazem, ainda mais nesse fim de ano que tem muitos excessos, né? A pessoa come, come, come e depois vai e induz o vômito. A pessoa provoca aquilo. Isso é uma doença que tem que ser tratada, não só com endocrinologista, mas com psiquiatra em conjunto. E existe o vômito mesmo do corpo espontâneo, né? A pessoa exagerou e acaba tanto por uma combinação de alimentos pesados, de difícil digestão, quanto pelo excesso em si, o volume, né? O tamanho do estômago e o volume que está ali, algumas pessoas acabam vomitando. Mas isso é um extremo muito grande, né? Em geral, até a gente fica atento se não está havendo uma compulsão alimentar, a pessoa comer tanto, não perceber que está cheia a ponto de vomitar, né? Realmente, a pessoa está com uma dificuldade muito grande de percepção de saciedade, né? De percepção de limite. Né, e isso é realmente preocupante. As duas formas, induzido e não induzido, eu diria que não é algo que certamente não é algo normal de acontecer. Então, merece atenção.
Algumas pessoas, quando bebem, aliás, quando comem demais, tomam um refrigerante para aliviar, né, a Coca-Cola. Realmente tem efeito positivo?
A Coca-Cola, ela até desentope canos, né? Então, assim, ela realmente é ácida e o frescor, né? O fato de ser frisante, não há como negar que existe um frescor, né? A pessoa ali está passando mal, parece que dá uma aliviada. O fato, algumas pessoas conseguem até arrotar depois, o que também dá uma sensação de alívio, né? Então, tem um racional, né? À toa que as pessoas usam e se sentem bem. No entanto, como eu falei, algo com refrigerante é só um componente químico com ácido que faz mal, com certeza, à saúde. Então, certamente não é a melhor estratégia. Você tem antiácidos, sal de frutas, né? Outros mecanismos para não ter que beber o refrigerante como um tratamento de algum mal-estar.
Perfeito. Algumas bebidas destiladas, vou falar aqui a vodka, por exemplo, uma vodka de boa marca, uma vodka mais cara, né? Porque bebida muito barata também questiona-se a sua qualidade, mas uma vodka mais cara, uma vodka melhor, né? Parece que não dá tanta ressaca, não estufa tanto quanto outras bebidas. Tem sentido realmente isso?
Faz sentido. Algumas bebidas alcoólicas são até falsificadas. Né, dependendo. E isso, você não sabe o que tem lá dentro, o que você está colocando para dentro de si, um monte de porcaria, né? Então, igual também acontecia com o cigarro, né? Existiam cigarros falsificados, né? Ainda é capaz de existir isso, se já é ruim, né? Se já faz mal para a saúde, o que não é falsificado, imagina que você não sabe o que tem ali dentro, o que foi colocado para diluir, né, aquilo ali e baratear. Né? Então, com certeza, o quanto mais barato e menos de procedência, de procedência duvidosa, mais chance de você ter componentes ali naquele álcool que sejam prejudiciais, mais ainda prejudiciais à saúde, levando a um mal-estar maior quando consumidos.
Bom, eu não estou aqui fazendo uma apologia à ingestão de bebidas e nem dizendo que as bebidas não fazem mal. Pelo contrário, a gente sabe que a sociedade bebe, né? Mas cada um sabe o seu limite, né, doutor? Então, na hora de escolher, que seja pelo menos uma escolha um pouco mais conveniente e inteligente, não é?
Exatamente, é isso que eu falo. Não estamos orientando que bebam, mas caso vá beber, que pelo menos faça boas escolhas, né? Tenha boas estratégias.
E se beber, não dirija, porque todo final de ano, e Natal e Réveillon, a gente acompanha aqui muitas informações de mortes e que poderiam ser normalmente evitadas, né?
Com certeza. A questão de se expor ao risco, né, direção é o mais comum, isso tem que ter uma atenção muito grande, porque de fato acontece, né? A gente acha que não vai acontecer com a gente, mas acontece. Então, isso realmente tem que ser chamado a atenção.
Doutora, qual é a sua orientação sobre ingredientes que devemos incluir nos pratos da ceia de Natal para torná-lo mais nutritivo, assim? Qual é a ordem também e o momento certo?
Sempre, né, as folhas e verduras sempre têm uma opção de salada, por mais difícil que seja. Então, assim, a gente sempre, mesmo que ninguém mexa, né, é o que sobra ali, todo mundo. E por isso que eu falei, começar a refeição com salada, isso seria muito interessante, né? Então, com certeza seria uma boa estratégia. E também, como sobremesa, sempre... Alguns lugares eu sempre sugiro que tenha, né? Se o lugar que você vai não tem, sugira que levar alguma coisa para contribuir para si e leve frutas, né? Frutas da época frutas com bastante água, que já ajuda na hidratação, como melancia, melão, né, para usar como sobremesa. Quer comer também um bolo, um chocolate? Coma também, mas não coma só aquilo, né? Mescle um pouquinho com a fruta, que além de ser mais nutritivo, você vai estar diminuindo as calorias, que afinal tem um limite que cabe no estômago, né?
Perfeito. Doutora Lorena Lima Amato conversou conosco hoje, ela que já em outras vezes também trouxe orientações importantes com todo o seu conhecimento, com a sua formação na área endocrinológica, e ela que é formada pela Universidade de São Paulo, a USP. Doutora Lorena, nosso muito obrigado mais uma vez, que todos tenhamos um bom Natal e que as festas de fim de ano não sejam, né, um incômodo, mas sim motivo de só alegria e prazer. Obrigado, viu?
Eu agradeço. Até mais.
Até
Boa
mais,
festa.
obrigado. Feliz Natal.